Bom dia, leitores e telespectadores do nosso Canguçu Online. Hoje a reportagem se encontra na Delegacia de Polícia Civil de Canguçu e irá conversar com o delegado Gustavo Pereira. O assunto, para que vocês tenham conhecimento, é a Lei de Abuso de Autoridade, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2020. Bom dia, delegado Gustavo, tudo bem?
Bom dia, Douglas. Bom dia, leitores e telespectadores do Canguçu Online.
Ok. Delegado Gustavo, de forma resumida, o que é a Lei de Abuso de Autoridade e a que ela se propõe?
A Lei de Abuso de Autoridade, ela foi sancionada, né, começou a vigorar no dia 1º de janeiro deste ano, e ela se propõe a tipificar algumas condutas, né, de forma a ali colocar crimes que seriam cometidos principalmente por autoridades do poder executivo, do poder judiciário, incluindo aí as polícias, Ministério Público, Judiciário, e entre outros servidores públicos. Então ela traz condutas que seriam tipificadas como crime quando cometidas por essas autoridades.
Perfeito. Um dos trechos da Lei de Abuso de Autoridade diz que será configurado crime o ato de fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Delegado Gustavo, quais são as consequências judiciais para quem fizer isso ou descumprir esta lei?
Douglas, segundo consta na lei, artigo 13, essas condutas elas são tipificadas como crime, como eu já falei, e elas têm pena de 1 a 4 anos. Então, todas as autoridades que praticarem esses atos estarão sujeitas à penalidade de 1 a 4 anos. Obviamente que a lei ela expõe que precisa do dolo específico, né, de praticar esse crime. A autoridade que pratique o crime de uma forma não dolosa, ela não vai responder por esse crime. Importante destacar que a Lei de Abuso de Autoridade ela vem para restringir a atuação do Poder Judiciário, das polícias e do Ministério Público na persecução criminal como um todo. Essa é a opinião da maioria dos especialistas da área, que a lei vem com esse intuito de restringir a atuação desses poderes. Tudo isso fruto, né, de uma evolução histórica e jurídica do que as polícias e o judiciário fizeram nos últimos anos. Então é importante destacar isso para a população, né, que a lei acaba restringindo a nossa atuação no dia a dia aí, no combate ao crime.
Uma exposição perfeita, principalmente aí no que diz respeito à exposição de imagens, filmagens de pessoas suspeitas.
Também restringe a divulgação para a população.
Exato.
De alguns atos, né, investigações e, enfim, de toda a atuação da Polícia Civil.
Perfeito. Para a Polícia Civil de Canguçu, o que mudará na divulgação de ocorrências para os veículos de comunicações locais, como é o caso do nosso Canguçu Online, doutor?
Douglas, a Polícia Civil ela tem sido bastante cautelosa nesse primeiro mês, né, de vigor da lei. Inclusive, a Corregedoria da Polícia Civil emitiu uma orientação com relação à divulgação das imagens, fotos de presos, restringindo essa divulgação. Se vocês puderem perceber no Instagram da Polícia Civil ou qualquer outro meio de comunicação oficial da Polícia Civil, não estão sendo mais divulgadas fotos nem qualquer tipo de identificação dos presos, mesmo com... Antigamente nós divulgávamos o nome dos presos, só as iniciais dos nomes, né, e a idade. Hoje nem isso mais nós estamos fazendo. Então, na verdade, a exposição do preso ela vai ser restringida, mas das investigações vão continuar sendo divulgadas como um todo o andamento das investigações.
Porém, um pouco mais limitadas, né, as informações divulgadas, mas continuará da mesma forma. A imprensa terá acesso somente ao que a lei permite.
Só o que a lei permite, que provavelmente o que as polícias, né,
irão autorizar.
Irão autorizar e irão repassar para vocês.
Ok. Em casos em que o suspeito ou acusado pode colocar em risco a sociedade, o que, que muda? Como, em casos de estupros, né, no caso, em que geralmente são divulgadas informações para que mais vítimas possam reconhecer o suspeito. Como vai ser a partir de agora nesses casos? Porque geralmente, com aquelas imagens divulgadas anteriormente, possíveis vítimas ou possíveis testemunhas poderiam até ajudar na identificação ou no andamento. Como vai ser a partir de agora, doutor Gustavo?
Nós vamos continuar repassando as características dos suspeitos. A partir do momento que eles não sejam identificados, nós vamos poder repassar possíveis imagens para que a população ajude na identificação de um suspeito. Aí nós não estamos repassando uma conduta vexatória, né, um constrangimento a um suspeito que a gente nem conhece. Agora, a partir do momento que a investigação se inicia e já tem, né, dentro do procedimento investigatório a indicação de um autor, aí sim haverá restrição com relação à sua intimidade, exposição de fotos e nomes. Agora, quando a gente está falando antes, né, antes de iniciar um inquérito policial, uma investigação que ainda o suspeito não está identificado, aí sim a gente vai poder divulgar imagens com o intuito de poder identificá-lo posteriormente.
Ou até mesmo localizar possíveis novas vítimas.
Possíveis vítimas ou testemunhas, né, ligadas àquele caso.
Aquele caso. Uhum. Neste caso em específico, então, poderá ser divulgadas essas imagens, divulgadas essas...
Sim, se a gente ainda não tiver identificação desse suspeito...
Para ajudar nas investigações, serão divulgadas.
Exato. Como eu disse, tem que ter o dolo específico de causar, segundo a lei, um vexame e um constrangimento ao suspeito. Uhum. Nesse caso, a gente nem conhece o suspeito, né?
Uhum.
Nesse caso em específico, que o suspeito ainda não foi identificado, então acredito não haver problema na divulgação de características ou imagens de um possível autor.
Suspeito. Ok. A cada prisão efetuada pela Polícia Civil ou pela Brigada Militar, vários leitores do nosso site Canguçu Online nos questionam os motivos da não divulgação do nome e da foto do rosto do acusado. Inclusive, nós temos uma matéria lá que a gente sempre vincula juntamente quando a gente divulga essas informações desses suspeitos, informando que nós não estamos autorizados a divulgar imagens, nomes, e mesmo assim as pessoas questionam. Ah, um exemplo... Por que não colocam as iniciais? Por que não colocam o nome do suspeito? Ou por que não divulgam foto do rosto do suspeito? Ou por que vocês não divulgam mais informações? Isso ajudaria. O senhor poderia passar uma mensagem para essas pessoas que ainda, mediante esta lei ou mediante essas regras, têm dúvidas e nos questionam? O senhor poderia passar uma mensagem para essas pessoas?
Com certeza. Douglas, antes mesmo da lei entrar em vigor, a Polícia Civil já não divulgava
Exato.
A foto do rosto dos suspeitos
Sim.
e nem toda a sua identificação. Era só as iniciais do nome do suspeito que eram divulgadas
Uhum.
por uma questão de preservação da intimidade, né, e da identificação deles. Por que isso? Isso tem um fundamento constitucional que... Toda pessoa inocente até que se prove em contrário. A gente está no início da persecução criminal, uma investigação policial que indicia aquele sujeito por um determinado crime. Depois ele vai ser acusado pelo Ministério Público e julgado pelo Judiciário. Pode ser que ao fim do processo, de todo esse caminho, ele seja absolvido, ele não seja o autor daquele crime. Então ele teve a intimidade, a privacidade dele violadas, né, sendo preso ou sendo investigado sem que ele tivesse realmente cometido aquele crime. Então, por isso que no início a gente sempre divulgava as imagens do preso de costas e com as iniciais, tentando resguardar de alguma forma a privacidade e a intimidade dele.
Uhum.
Atualmente está mais restrito ainda. Segundo eu já mencionei,
Sim.
a corregedoria ela orientou não divulgar nenhuma foto de preso, nem de costas, nem qualquer parte do seu corpo, sem a sua autorização, e nem a identificação do preso como nome, idade, onde trabalha, onde reside, muito menos. Então, a lei está restringindo muito mais ainda a divulgação dessas informações.
Ok. E como é lei, nós precisamos acatar e respeitar, sem dúvida nenhuma. Então, fica esclarecido agora o respaldo aqui do delegado Gustavo sobre essa questão de divulgação de nomes e fotos, imagens. Eu sei que o pessoal questiona muito, cobra, nos cobra muito, inclusive quando colocamos alguma reportagem da Brigada Militar ou até mesmo da Polícia Civil, o pessoal ali nos comentários cobra isso de nós. Então, só para deixar bem esclarecido que enquanto for lei, enquanto essa lei estiver em vigor, nós iremos cumprir, né, e seguiremos as regras conforme for estabelecido. Nestes casos, o Canguçu Online sempre esclarece que as informações e fotos publicadas no site são obtidas junto à Polícia Civil ou à Brigada Militar. São essas instituições que decidem pela divulgação ou não dos nomes completos e fotos dos envolvidos nas ocorrências?
Perdão, eu não...
Nestes casos, assim como a gente mencionou anteriormente, o Canguçu Online sempre esclarece aos leitores as informações e fotos publicadas no site, que esses arquivos e essas informações, elas são obtidas junto à Polícia Civil ou à Brigada Militar, que no caso são vocês que nos repassam. São essas instituições que decidem pela divulgação ou não dos nomes completos e fotos dos envolvidos nas ocorrências?
Sim, como eu expliquei anteriormente, as instituições antes passavam as informações já resumidas ali da identificação dos suspeitos, assim como a foto de costas, né, geralmente de costas dos suspeitos, e hoje as instituições estão orientadas a não repassar mais nenhuma identificação ou imagem de suspeitos presos em flagrante ou, né, investigados em inquéritos policiais.
Perfeito, então só para mais uma vez deixarmos claro aí para os nossos ouvintes e leitores que esta sim é uma decisão dos dois órgãos, então caso eles não nos repassem, não vai ser o Canguçu Online e nem mesmo qualquer outro veículo de comunicação que vai divulgar as informações, se a Brigada Militar e a Polícia Civil não autorizar. Então, para vocês deixarem vocês bem esclarecidos aí, nossos leitores. Doutor Gustavo, o senhor pode explicar para os leitores os direitos concedidos a suspeitos e acusados em terem o nome preservado durante o andamento do processo?
Bom, esses suspeitos e acusados, eles têm esse direito, como eu expliquei anteriormente, em razão da presunção de inocência. Eles não podem, né, ter a sua intimidade ou privacidade violados, né, nem serem identificados, se eles ainda não estão condenados nem acusados por um determinado crime. A investigação da Polícia Civil é uma investigação preliminar que vai subsidiar a acusação do Ministério Público. Essa persecução criminal se desenvolve em processos, e a cada processo o suspeito vai sendo, digamos, mais direcionado ao processo criminal, né? Sendo mais, como é que eu posso usar o termo? Ele vai sendo mais, vai sendo reforçada a indicação de que ele foi aquele que cometeu o crime. Então, por essa razão, ele tem esse direito de ter, assim como todos nós, né, segundo o artigo 5º da Constituição, temos o direito à nossa privacidade e intimidade a serem preservados.
Até mesmo porque vincula naquela questão de que até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, né? Então a pessoa tem o direito de ser resguardada e não ser exposta, no caso. Ainda mais, eu diria, em cidades menores, como é o caso da nossa cidade aqui de Canguçu. Uma foto de costas, muitas vezes, para uma cidade onde todos se conhecem, acaba sendo identificada facilmente, né? Então,
por muitas vezes, inclusive em Pelotas, quando foram feitas divulgações de indivíduos presos de costas, a maioria das vezes a população conseguia identificar quem ele
facilmente,
era,
né?
Pelas características daquele indivíduo e pelo crime cometido.
Perfeito. E para os veículos de comunicação, o que muda com a lei de abuso de autoridade? Como a imprensa utiliza o respaldo das informações cedidas pela Polícia Civil e Brigada Militar, os leitores receberão menos informações em cada ocorrência policial divulgada?
Com certeza. No que diz respeito a fotos, identificação de suspeitos, nesse primeiro momento a orientação é que a Polícia Civil não divulgue mais para a imprensa esse tipo de informação. com certeza a população vai ter menos acesso a determinados dados, mas nós continuaremos divulgando as nossas ações, assim como o andamento das investigações, características de alguns suspeitos, até para a população continuar tendo acesso e se resguardar em determinados casos que possam
colocar em perigo.
Colocar em perigo a sociedade. Uhum. Então, nós estamos ainda com muita cautela quanto à lei de abuso de autoridade. Todas as instituições ainda estão esperando para ver como a lei vai realmente ser aplicada, para, com o tempo, se vislumbrar aí uma possível evolução desses dispositivos que foram nominados na lei de abuso de autoridade.
Perfeito. Delegado Gustavo, o Campus Online agradece imensamente a receptividade aqui na delegacia. Dr. Gustavo está representando a nossa delegacia de Polícia Civil agora recentemente, começou, né, doutor? E a gente se coloca à disposição como veículo de informações da cidade para futuras novas entrevistas. E, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e, principalmente, pelos esclarecimentos aí de acordo com essa nova lei agora que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro.
Obrigado, Douglas. Obrigado aos leitores do Campus Online. A Polícia Civil continua à disposição para todos da comunidade, trabalhando para tentar diminuir a criminalidade na cidade. Obrigado.
Muito obrigado a todos os nossos leitores. Um bom dia.